Fala galera, beleza? Eu sou o Ricardo e está começando mais um Coruja Cast, o nosso terceiro Coruja Cast e o primeiro do ano de 2020. Hoje estamos aqui com o Pedrão.
Eu tô extremamente chateado que o Teles não me tirou no amigo oculto da Lost Tolkien e eu não ganhei meu root.
Eita, Rafael.
Tô a Zaconto e o Witcher.
Esse cara é bom. E Biscoito?
É, tô vendendo Sieninha 9798, tá inteiríssimo, hein? Posso negociar, hein? Contata aí comigo aí, galera.
Carro bom, carro maduro, né?
É, não, já levou esse pessoal aqui pra muito lugar, viu? Tem boatos que ele tem permissão pra andar em cima do passeio.
Boa, essa história é boa. Vamos lá, galera. Hoje, no nosso podcast, nós vamos falar sobre o que foi o ano de 2019 para os board games. A galera aqui preparou os jogos que foram lançados nesse ano, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Nós vamos falar sobre isso pra vocês.
Nós vamos falar sobre isso. Eu não preparei pra falar sobre jogo internacional, não. Não dava na minha pauta, não.
Não precisa ser internacional, mas os jogos lançados tanto aqui quanto no Brasil no
ano
passado,
não,
entendeu?
Tudo bem.
Tá tranquilo.
Vou achar que agora no Google.
Tá tranquilo.
Minha pauta tá mais nacional, né?
Então vamos que vamos.
O inglês não tá bom?
Isso aí. Quem começa? Pedrão?
Mas peraí. Você pulou uma parte importante aí. Que é a jogatina recente. Tem um monte de jogo que eu quero falar. Não pula não, por favor.
Nossa, isso aí é importante, hein?
Então você que puxou, fala aí pra nós.
Rapaz, 2020 que começou a 220 por hora. O que acontece? Joguei 4 jogos já em 2020. Que hoje é dia? Que dia hoje, gente? Dia 7? Nós estamos gravando isso aqui?
Dia 7 de janeiro.
Ó, tá bom, 4 jogos, ó, beleza. Eu queria destacar 2 aqui que eu conheci. É, um foi o Le Havre. A hora que pronúncia francesa, mais ou menos, hein?
Sentiu?
Mas o Le Havre.
Fez até biquinho aqui. Não vou falar qual.
Mas aí, então. Joguei 2 jogos que eu não conheci ainda. Um desses foi o Le Havre, que chegou agora. Eu fiz uma. Então, gente, é porque é o seguinte: no começo do ano, eu faço sempre umas trocas, né? Na coleção, na rodada, igual o time, preparando pra temporada. Aí sai uns, entra outros. E um que chegou foi o Le Havre. Botei na mesa, joguei eu, a minha noiva e meus sogros. Vocês podem estar pensando, esse homem é louco, porque esse jogo é muito pesado para assim, pessoas mais velhas. Não, não é não. Meus sogros gostaram pra caramba, quiseram jogar 2 seguidas. Adorei. Um engine build do Uwe Rosenberg, aquele estilo gostoso de que tem que ficar correndo atrás de comida o tempo inteiro. Igual o Agrícola também tem, né?
Oxi.
Aquela maquininha de pontos bem feita, né? É um porto. Você tem que ficar pegando mercadorias, melhorando as mercadorias, vendendo as mercadorias para ganhar dinheiro e comprando prédios. Né? E vai fazendo isso repetidas vezes para ganhar dinheiro no final. Muito, muito bom. Quero mostrar para vocês aqui. Adorei. E outro que eu conheci foi o Teotihuacan. Joguei ontem.
Esse aí é legal. Eita. Parece um Mahjong, né?
É um Mahjong invertido, né? Pô. Você constrói a pirâmide em vez de destruir.
Bacana,
né?
Bacana.
Joguei na casa do Theo. E assim, muito maneiro, muito maneiro. Parece que Marco Polo teve um filho com Zolkin. E aí nasceu Teotihuacan. Muito legal.
Que mistura
bonita.
Você vai construindo na pirâmide, parece um Mahjong ao contrário, né? Que é de baixo pra cima, assim, e então. Tal. É uma alocação de dados, né? Os dados evoluem de nível. Muito, muito maneiro. Gostei muito também.
Interessante. É um dos jogos que eu queria jogar. Vamos lá. Quem mais jogou aí? Porque eu pode botar aí Shame.
Que isso? Shame. Jogou nada?
Não joguei nada esse ano ainda.
Shame. Shame.
2020 pra mim começou muito bacana. Foram 8 jogos jogados já, 2020.
Que isso?
8 jogos jogados.
Tá trabalhando não? Tá só
não, não, é porque o negócio é jogar de noite. Jogar de noite.
O que você faz meia-noite às 6?
Eu e minha namorada fomos na Fantasy, né? Logo na primeira semana de janeiro.
Jabá? Tá te pagando?
Fantasy, paga nós.
Que isso?
Vai ganhar um sanduba quando chegar lá hoje mais tarde?
Eu quero um milkshake de unicórnio mais tarde.
Olha que maravilha.
Nós jogamos lá, eu descobri um jogo sensacional, Century Golem Edition.
Golem Edition, o nome é esse? Centro de Golem Edition.
Exatamente.
Tá.
Eu tô apaixonado, beleza. Então se você tiver um Centro de Golem Edition pra vender, me chama no zap. Também joguei Dead of Winter, foi minha penúltima aquisição. E o Seven Dwarfs, né?
Pera. Penúltima? Você já comprou outro jogo depois
não,
do Dead of Winter?
Não, é porque o que acontece? A minha namorada me deu de Natal um Seven Dwarfs. Então eu peguei o Devil Dwarves,
que jogo
é
esse?
Eu acho que é só Dwarves, mas tamo junto.
Dwarves.
Nossa, é porque tem um 7 pra enganar os outros.
Tem um
7,
aí eu não sei, né? Então, se você estiver escutando a gente, coloca qual a pronúncia certa lá no Instagram pra Nosco.
Pra Nosco, muito bom.
Exatamente. Tá demais hoje, viu?
E aí, Devil of Winter, Golem, Century Golem Edition e o Seven Dwarves, ou Dwarves.
Gente do céu. Tá passando bem hoje não, viu, menino? Tá
calor, tá calor, tô morrendo. E também tivemos uma partida de azul aqui antes do...
É verdade.
Da gravação,
joguei azul
esse
ano.
Onde eu tomei uma coça duas vezes e tô começando a ficar chateado.
Ganhei duas vezes e esqueci. Olha aí.
Modesto. É modesto. O cara tá invicto em 2020. Ganhou todas.
É um cara que sabe fazer uma parede bem feita, né?
Ah, é bom. 100%
de aproveitamento.
É um bom mouro.
E você, Biscoito? O que jogou aí?
Então, vamos lá. Esse ano, precisamente, eu joguei só azul aqui agora. Mas eu posso falar da última jogatina? Minhas jogatinas estão sendo mais difíceis, né? Moleque pequeno, não dá pra jogar, né? Não sobra tempo. Mas a última jogatina foi lá em casa. O pessoal da Lost Talk foi lá conhecer o moleque. Foi o tio Ricardo.
Eu não fui, não.
Teles e a Jéssica.
Isso aí.
Nós jogamos três joguinhos mais tranquilos, mais leves, que foi o Ultimate Warrior Z.
Rapaz, é aquele que é tipo uma arena que fica os bichinhos meio brigando.
O jogo é bonito. É um jogo levinho, gostoso, bacana. Dá pra levar trocando uma ideia, a gente achei legal.
Dá pra jogar entre uma troca de fralda e outra?
Dá pra fazer, dá pra fazer. Não, mas o jogo é legal. A gente curtiu, dá pra gente brincar bastante. Jogamos o Camel Op, que o Bruno adora.
Ah,
o
Bruno gosta.
O Bruno gosta demais. E jogamos também o Piratas, que o Piratas não pode faltar, né, gente? É incrível, aquele joguinho lá é muito bom, muito rápido. E foi bom, como que era uma visita rápida, jogamos três jogos rápido, nos divertimos. A galera conheceu o Ravi, tomamos um cafezinho, comemos uma pizza. Ah, maravilha, né? Só coisa boa.
Pizza com café. É isso aí.
Dá tudo certo.
É que a gente começa com café, né, pra abrir o apetite, depois come a pizza.
Tá certo. Bem paulista essa refeição sua, de ser pão de queijo.
É isso aí. Então... Tá aí, nossas últimas jogatinas aí, galera, tá jogando bem. Eu e Biscoito também atrapalhado, mas dá tudo certo. Então vamos lá, vamos começar a falar do ano passado, o que teve de jogo bacana aí, jogos que lançaram ano passado e que vocês jogaram, ou os jogos que lançaram e vocês ficaram querendo jogar, mas não conseguiram. E os destaques? Quais foram os destaques do ano passado?
2019 foi agitado, né? No mercado de board game. Muito
foi
lançamento,
um bom ano,
né?
Um bom
tem.
Ano.
Acho que mais de 300, né? Com certeza. Lançamentos nacionais. Bastante jogo pra jogar, novo, pra conhecer. E assim, o hobby chegou num nível que é impossível acompanhar, né? Não dá mais pra acompanhar lançamento como dava 5 anos atrás, quando eu comecei, lançava 30 jogos, 40 jogos por ano.
Não sou como o queridíssimo lá, que só recebe 30 mil pra comprar tanto jogo pra acompanhar, né?
Não tem como,
então,
né?
Então não dá, o salário não permite.
Mas foi um jogo foi um ano que, além de ter bastante jogo, teve... O hobby começou a aparecer mais, né? Assim, teve bastante espaço na CCXP, né? Teve... Então a exposição do hobby tá crescendo. Tem o DOF, né? Que também foi muito grande ano passado. Vai ter agora recente, em maio, né?
Tá crescendo o mercado e quem produz, os designers, né? Então...
Tem crescido bastante no mercado nacional, produção nacional, número de jogadores. Foi um bom ano, acho que diria que 2019 foi um bom ano.
O mercado em volta tem crescido, né? Então, tipo, você tem aberto cada vez mais locais específicos para o pessoal jogar,
verdade,
né?
Verdade, bastante loja nova. Aqui em Belo Horizonte mesmo abriu duas.
Exato. Você vê cada vez mais... reportagem na mídia mesmo.
O destaque está grande tanto para os jogos, quanto para quem faz, quanto para quem desenvolve, quem vende. Então, assim, eu acho que 2019 acho que foi um excelente ano para o hobby.
Exatamente.
Vocês acham, por exemplo, que começou a saturar o mercado? Essa pergunta não estava na pauta, né? Mas já que nós estamos falando disso, porque eu estou falando... Vocês perceberem, a Black Friday desse ano, né, de 2019, foi muito melhor do que a de 2018. E isso pode ser sintoma de que tinha jogo encalhado, né, nos estoques, né?
Eu acho que saturar ainda não. Mas a tendência é que, não sei, desse ano agora, daqui uns 3 anos, talvez comece a saturar e faltar diversificação de jogos.
Você acha que a gente vai chegar nesse ponto?
Eu acho, porque tem vindo muito jogo pra cá e tem vindo muito mais jogo, digamos, pesados do que jogos mais simples.
Ah,
então a galera mais casual pode ficar um pouquinho pra trás.
Eu não sei, viu, cara? É controverso. Não.
Também vejo.
Assim,
vejo...
tem bastante. Eu acho que foi um ano com lançamentos bons pra todos os gostos. Todos os gostos.
É, plural, né? Metafônico.
teve bons jogos leves, né? Teve bons jogos party games, bons jogos pesados. Eu, como jogador de heavy game, fiquei satisfeito, assim. Vieram bons títulos. Alguns a gente sabe que nunca vão vir, então a gente não fica... O Splatter nunca vai aparecer aqui no Brasil.
Toca
a
musiquinha
jeito.
Do Naruto aí.
Mas assim, é legal. Achei que a diversidade tá bacana. O problema que eu vejo é que tem tanto jogo lançado, mas tanto jogo, que eu não sei se tem esse tanto jogador, sabe?
Eu acho que tá
absorver.
O hobby tá um pouquinho ainda fechado, você quer dizer assim? Falta expandir pra mais gente?
Também. Mas eu acho que foi ousadia, eu diria, das produtoras.
O que eu vejo, assim, é que o público ainda tá muito pequeno. Né? Então, por exemplo, a gente teve esses 300 e tantos jogos lançados. Com certeza teve gente para consumir, mas não é um número tão expressivo que você consiga fazer muito volume.
Sim.
Disso aí.
Eu, né? Acho que a gente tem um outro problema aqui no Brasil também, que você ainda tem um grande preconceito com os jogos de tabuleiro. Você pega uma galera mais velha, pessoal, ah não, esse é jogo isso é coisa de criança e não tem uma receptividade tão boa antes do cara tentar. Pelo menos assim, na minha bolha social, eu vejo bastante disso.
É, e é diferente em países, por exemplo, como a Alemanha, que isso é extremamente popular, né? Que é coisa de família, né? De juntar na mesa.
Pra juntar a família, né?
É, então assim, nisso tudo eu vejo perspectiva futura o oposto do que o Pedro falou. Eu acho que tem muito espaço pra crescer o público. Então ainda tem muita gente pra engolir o que tem aí de jogo chegando, né?
Mas
pode ser
boa.
Que a velocidade... entre gente chegando e jogo chegando seja diferente e acabe encalhando mesmo.
É, eu concordo com essa análise e eu vejo assim, é um negócio de pensar, por exemplo, igual eu falei da Black Friday, teve jogos assim muito bons, ou pelo menos bons, saindo a preços assim, que com certeza não pagou nem o custo.
Eu quero um Altiplano que tá nessa lista aí, tô só esperando meu
cartão virar. O Altiplano foi um deles, né, que ele é um jogo mais pesado, né? E como a gente falou mais cedo, muitos jogos pesados foram lançados. Então, se um jogo nota 7, nota 7 depende do gosto do cliente, né? Mas sai um jogo nota 7 e sai 30 jogos nota 8, nota 7, apesar de ser um bom jogo, ele vai encalhar.
Vai ficar
acho
trás.
Que foi o caso do Diplomo. O Viral saiu muito barato. Santa Maria saiu muito barato. São jogos legais que travaram.
E também tem a questão que eu acho que o povo brasileiro tem um pouco de... avaliação. Então, tipo assim, o cara não tende a ler tudo, entender, ah, aquele jogo eu vou gostar. Ele vai muito porque ele escutou falando, sim. Ah, aquele jogo é bom, aquele não é. Então, acho que tem jogos que são bons que acabam encalhando
tão
porque teve uma nota
fora do mainstream, né? Eles estão surfando.
E tem jogos bons que, não só pela qualidade do jogo, pela nota, mas pela produção, que acaba saindo um pouquinho mais caro, que o cara fica, poxa, eu vou pagar R$300 num jogo, vou jogar, tipo, duas vezes por ano.
Isso é verdade.
Aí pesa um pouquinho. Então, às vezes, o cara deixa de comprar um jogo, sei lá, nota 8, porque ele é mais caro, e acaba comprando um 8,5, 9, porque ele é mais em conta, e na teoria vai ver mais mesa.
É, tem muito do momento econômico também, né, do país, se a gente começar a entrar muito nessa... Né,
valeria um cast só para analisar o mercado de BG, que eu acho que é um assunto bem amplo, né?
É verdade.
Mas essa situação que o Ricardo falou é importante também, porque o jogo é caro, gente. O jogo não é barato.
É.
São raras as exceções assim, que a gente consegue fazer.
Mas é um caro que vale a pena.
É,
você
mas,
usa
assim,
várias vezes.
A questão é que às vezes a pessoa não tem como pegar, mesmo valendo a pena, né?
É de hobby, é de gosto. Querendo ou não, entra no âmbito lazer, né?
É.
Tem gente que fala que prefere gastar todo o tempo do lazer jogando bola, fazendo outras coisas.
Na cara, cervejada, mulherzada.
Então,
assistindo
vai de público. Mas um negócio... Falou
The Witch é bom demais, gente. Muito bom.
Mas nesse negócio que você falou da Alemanha, se eu não juntar a família, é bem legal, porque eu tive essa experiência no domingo agora. Então, assim, juntou a família ali, meus irmãos e tal, minha namorada, nós jogamos ali. Foi bem divertido. E é um negócio que eu acho que ainda faz falta muito culturalmente pra gente.
É.
Porque, como é que assim, pelo menos... geralmente junta a família, faz um churrasco, você faz ali uma festinha, um almoço, você jogar assim é coisa mais anos 80, 90.
Mas é nessa hora do churrasco que você tem que estar preparado pra arrebanhar, entendeu? Você anda com piratas no bolso, igual
o Codinomes. O biscoito
faz ali. Começou o churrasco, abriu, tá com o sleeve, né, que é muita gordura, né?
É, exato.
E ó, põe na mesa e começa ali, e aí de repente
e
o cara...
E o doble, a prova d'água.
O doble, a prova d'água.
O que eu percebi também, que falou que saiu muito pesado, mas algumas editoras grandes aí, eles investiram muito em marketing para os jogos leves, que é pro público geral. Então, a gente vai até falar aí dos fillers aí. Teve muito filler, muita coisa que a galera tá jogando bastante, muito. E um preço mais baixo, né?
O que então, atrai, tipo, né?
O que atrai a galera pra começar a conhecer. Falar assim, olha, gostei desse, o que mais que tem? E aí...
O cara falou, não, gostei de Twilight Imperium. Quanto custa? R$700. Então, eu acho que vou comprar uma bicicleta, né? Entendeu? Tem essas coisas. Mas nós estamos falando de mais de dinheiro do mercado. E jogo? O que saiu... O que teve de coisa boa, de coisa ruim, coisa leve, coisa pesada? E como é que é? O que você escreveu na sua pauta? Eu sei que você preparou a pauta, pauta longa, pauta comprida.
É, você tá lutando pra não fazer o trocadilho calma, de um certo homem calma. Que é o seu.
calma, força.
A pauta tá aí, né, gente? Mas fazendo um adendo, né, que a minha relação com os jogos... Foi igual a minha vida sexual no puerpério. Eu fiquei mais na vontade, né, gente? Porque não deu pra me fazer jogar muito...
Sua vida sexual no quê?
Puerpério.
O que é puerpério?
É os 40 dias após a criança nascer.
Famoso resguardo.
É um resguardo.
Eu conheci isso como resguardo.
Então, é essa coisa aí. Então, eu fiz mais a pauta sem conhecer os jogos. Tem um ou outro aqui que eu conheço, que eu joguei e experimentei, né?
Que bom, né? Quer dizer que a gente tá preparado mesmo. Esse podcast tá preparado.
Quê,
com informação relevante.
Aqui tem informação. Coloca o Rogerinho aí. Que isso, rapaz?
Nem Nossa. Sempre a gente pode fazer tudo que a gente quer, né? Isso. Olha só, pensa bem. Eu tô aí, ó, sei lá. Arredondando. 6 anos no board game. Tem muita coisa pra trás pra conhecer. Esse ano lançou mais de 300. Não dá pra acompanhar o antes e o depois.
De fato, não dá.
Tem muita coisa pra
vamos
conhecer.
Vamos começar, então, com os que a gente achou melhor? Como é que é? Ou a gente começa
eu
com
acho,
categorias
eu
melhores?
Eu acho legal que a gente... Vamos pegar um top 3 de 2019, que a gente jogou e gostou?
Não, mas peraí. Que lançou em 2019?
Que lançou em 2019.
Ah, não, beleza. Não, aí beleza. 2019.
Vou começar pra não roubar, porque um que eu joguei, que eu posso falar com tranquilidade, que tá no meu top 3 pessoal em 2009, que foi o Twilight Imperium 4, né?
2019, né? 2009 você voltou muito.
Eu falei 2019? Como assim que não?
Entendi, tu vai conferir lá, mas eu acho que não falou não.
Ah, mas vai que vai.
Pensa, chama o VAR, tem 2009, tá perto aí, ó.
Isso.
Você é maconha.
Mas é um jogo incrível, é um jogo aí que, igual o Rafa falou, é um jogo caro, mas aí, é um jogo pra até 8? Pessoas?
6 pessoas.
Até 6 pessoas.
6 pessoas.
Se cada um dá um pouquinho, todo mundo fica muito feliz. Quer dizer, mas é um jogo que é um evento mesmo, né? É uma corrida na galáxia pra você chegar até...
Mechatol Rex.
Queria lembrar o nome que eu tinha esquecido. Não necessariamente uma corrida, né? Mas na história do jogo disputa. Tá envolvido é isso, né?
É, se a gente quer se tornar a raça mais influente da galáxia, né? Parece Star Wars, só que sem Jedi. Acho que uma vez o LPP falou, estou copiando ele. Mas é por aí, é isso aí, é uma boa definição.
Twilight Imperium, a quarta edição, eu acho que eu hoje, atualmente, é o meu top 1, assim, de todas as minhas listas. Porque é um jogo sensacional. Acho que o único defeito dele é que uma partida acaba.
Que isso, cara.
É
tão
isso,
bom
aí
assim.
Sim, o cara
acho
gostou
que o,
pra galera.
O Twilight Imperium, ele começou a pré-venda no Natal de 2018, né? E ele foi entregue no finalzinho de janeiro. Então foi no comecinho do ano e... Até hoje tem cópia disponível, porque como a gente falou, é o nicho do nicho. Twilight Imperium é um jogo que exige uma mesa gigantesca, primeira coisa. Que não dá nem pra todo mundo ter, porque precisa ter uma mesa de 2x1. Pra jogar o jogo, né? Então,
pelo menos a 2x1.
Tem
por
uns problemas de logística, né? Pra jogar, mas é a experiência é fantástica. É uma mistura de combate com política, com gestão de recurso.
É um Star Wars melhorado.
Nossa, mas é muito bom, muito bom. Gosto bastante.
Você tem a diversificação, 16 ou 17 raças que já diversificam muito, cada uma com as suas habilidades únicas. Você tem diversos planetas com diversas matérias-primas diferentes. Você tem a questão da política, você tem as questões das naves que estão diferentes, que são peças muito bonitinhas. Você tem o tabuleiro modular, que uma partida nunca vai ser igual a outra, porque cada raça começa em algum lugar. Você ter os piratas espaciais são sensacionais.
Eu acho um porre esses
piratas. Então, assim... lembrando que você já perdeu dos piratas.
É um jogo que eu não joguei, né? É um jogo que eu não joguei ainda, mas acho que vale muito a pena pelo que a galera
fala. Separa 7 horas aí da sua vida e é uma mesa grande que a gente resolve esse problema.
Vamos pegar um domingo aí pra nós jogar um na casa
da Havia vez que a gente ia jogar, a gente separou, ia jogar com o Theo.
A culpa
é
do Theo, Theo, seu chifrudo. Você não veio aqui pra gente jogar o TI.
Aí é verdade.
Mas então, esse aí é um jogo bacana. E aí eu queria falar aqui de...
Mas pera, antes de você prosseguir, escuta, eu não entendi. Era um top 3? Esse é o número 3? Como é que é?
E, na ordem ele seria um top 1, né?
Pô, mas você fez o top 1 ao contrário? Ah, não. Ah, tá vendo? Esse podcast não dá pra levar a sério isso aqui.
Não dá.
É do 3 pra cima.
É que você queria que guardasse expectativa.
É claro.
Senão o cara para de escutar agora.
Já começou com a dona voadora no peito. Assim,
galera,
mas que é a voadora, hein?
Voadora!
Erramos, né?
Esse aí o editor vai salvar para o uso futuro.
Nossa.
Esse é o Bruce Lee do Agreste.
É, o famoso eu não recebo tanto para ficar do lado do Pedro, né?
Não, Pedro.
Ah, entendi.
Inclusive, tá, queria fazer uma requisição, que é o terceiro cast aqui, terceira vez que eu sinto do lado do Pedro. Eu queria trocar de lugar.
Mas tem um porém. Dois gorros tem que sentar perto da porta. Por causa do ventinho.
Não. Fale por você.
O MC tá top.
Que eu tô no auge.
Já teve pior mesmo.
Realmente. É Walter o nome do
jogador?
Olha
só, então assim... O editor vai publicar uma foto que tá eu junto com o Walter, que eu tirei com ele lá em Juiz Fora. Não dá pra saber quem tá mais gordo. Se é o Walter. Sério. Vai ter lá no Ludopedia a foto. Mim do Walter.
Então vai lá.
Então o biscoito começou o top ao contrário. Esse é o top 1 dele, 2019, né? Então,
isso.
Mas eu vou fazer certo. Eu vou falar o meu número 3, tá?
Vai.
O meu número 3, acho que foi uma... Os outros eu já sabia que era jogão, o 2 e 1. Mas o 3 foi uma surpresa muito, muito positiva. Que foi o Spirit Island. Que é um jogo cooperativo. Você que
tá
foi lançado pela Ace. Ace Studios.
Ace Studios.
É inacreditável. Um jogo muito, muito maneiro. Eu diria que é um euro cooperativo. De gestão pesada de recursos, tem decisões, ação simultânea. Cada um controla um espírito que tem que proteger a ilha dos invasores lá. E aí cada espírito tem ações diferentes, né? Muito assimétrico, mas eles têm que cooperar entre si sem saber o que o outro vai fazer literalmente, assim, porque a ação é simultânea, todos revelam o que vão fazer ao mesmo tempo. Então, assim, estratégia elevadíssima, tem vários modos de jogo, muitos espíritos, a caixa vem com 8, eu acho. Achei muito, muito legal, uma surpresa muito positiva, o Spirit Island. Eu acho que daqui do grupo que jogou comigo foi só o Bruno, né?
Você tem que trazer aqui na redação pra você jogar, porque, né, você tá muito egoísta.
Não, eu joguei, cara, joguei com o Bruno, vocês não podiam no dia.
Foi
muito
verdade.
Maneiro,
não
muito maneiro,
não,
Spirit
então,
Island.
Vou criticar aqui.
É, assim, a produção veio muito legal da Ace, né? É, a minha cópia vem faltando as vilas. Que é, tem a cidadezinha, aí a vila e a cidade. A cidade grande, a vila e o explorador. Veio faltando as vilas. Veio com dois pacotinhos de explorador. Mas eu mandei mensagem pra eles, eles mandaram sem falar nada, não pediram nota,
parece
nada.
Que isso foi até de lote. Eu vi na Ludopedia mais pessoas falando.
Reclamando
esse,
a mesma coisa.
Problema,
né?
Aí, mas eles resolveram.
Mas veio rápido e muito, muito, muito bom, muito bom. Recomendo muito o Spirit Island.
Bacana,
bom.
Pedro.
É, lançamentos nacionais 2019, vamos começar do 3 pra cima, né?
É, do jeito certo, né?
Acontece, gente, é porque eu gosto de fazer
então,
diferente.
Então, eu trouxe um jogo que é tipo assim, eu não, tipo assim, me apresentaram o jogo na mesa, na hora, eu fiquei assim abismado, porque o jogo é muito legal, é muito divertido, e você pode jogar várias vezes, que é o Nhak Nhak. O Nhak Nhak. Nhak Nhak. É o jogo da velha reinventado. Porque é um jogo da velha que nunca vai dar velha. Alguém vai sempre ganhar. É um jogo muito divertido. Você tem pecinhas com três tamanhos diferentes. Pequeno, médio, grande. Uma pecinha sua pode comer a do oponente. Você pode comer sua própria peça para proteger uma área.
As peças comem uma outra e o jogo chama Nhak Nhak.
Exatamente.
É o jogo da cumilança.
É o jogo...
Que delícia, cara.
Então, assim, é um jogo da velha que você pode... É, nunca vai dar velho, como eu falei. E você põe a pecinha pra proteger uma outra, uma come a outra. Muito legal. E assim.
É o jogo de Noronha.
Exatamente. Exatamente.
Pega a referência.
E é um jogo que eu quero muito colocá-lo na minha estante para eu tê-lo para jogar várias vezes. Então, se você estiver vendendo Yak-Yak, me procura.
Muito bom.
O Pedro tá querendo investir, né? Que toda hora já quer comprar uma coisa diferente.
Comprar, né? Beleza.
Mas se você quer vender, prepara, porque ele vai querer pagar o mais barato possível. Se você gostar de Trident, ele troca.
É porque assim, ó, a família do meu pai, o meu bisavô, era turco. Então, assim, só pra...
É. Ah, me ajuda aí. Ah, tá. Me ajuda aí. Vem com essa pro meu lado.
Esse DNA aí tá muito longe.
Exatamente. Ricardo, e tu?
Vamos lá.
Top 3.
Top 3 começando o 3.
Isso, né?
Vão lembrar disso a todo momento?
Até chegar num.
Nossa, vocês erraram demais.
Vamos lá. Eu peguei aqui dos jogos que eu tenho e que eu joguei, começando pelo Newton, meu número 3.
Gostei demais.
Um jogo de 2018, mas que foi lançado aqui no Brasil em 2019. E é um jogo sensacional. No Newton, aqui, ó, pelo ranking que eu olhei na Ludopedia, ele tá no ranking 192. A galera não gosta muito, não.
Ó, cara, acho que ficar entre os 200 em 6 mil cadastrados não tá ruim,
não,
assim,
não. Claro. Mas assim, eu vejo pelos comentários, a galera não gostou muito. Mas eu não sei por quê, porque o nosso pessoal aqui gostou bastante.
Pensa
tirando
o lado
Pedro.
Positivo. Ele tá acima do War, com certeza.
Ah, não, isso aí é. Mas ele está abaixo do xadrez. O xadrez é posição cento e pouquinho, né?
Olha aí, curioso.
Sério? Curiosidades.
Curiosidades.
Eu achei... O Newton foi um dos que sofreu com o esquema do preço, né? Ele acabou saindo
exatamente.
Baratinho depois.
Acabou saindo barato. Quem acompanhou no Instagram viu
a
minha saga.
A saga de Newton foi muito boa.
Ah, um negócio que eu esqueci de perguntar. A musa voltou?
Voltou. A musa voltou pro dono. Não ficou comigo, não.
Entendi. Ah,
foi quase, mas a Amazon não
vai
deixou.
Quase foi 2x1, imagina? É. Alegria.
Isso aí. E assim, o Newton é um jogo da escola italiana, um jogaço, joga de 1 a 4 jogadores, e foi desenvolvido pelo Simone Luciani, que fez as viagens de Marco Polo.
Isso que eu ia perguntar, era o mesmo do Marco Polo.
Zolkin, Grand Austria Hotel, Lorenzo e o Magnífico, e por aí vai. Então, assim, não é qualquer jogo. Né? É um jogaço.
É um baita jogo, apesar de eu ter perdido várias vezes.
Exato. E assim, em Newton, você é um jovem cientista que quer seguir os passos dos grandes mestres da ciência, né? Principalmente Newton. E aí você tem esses mestres para te auxiliar, e durante o jogo você executa ações como passear pela Europa, passear não, né? Caminhar pela Europa visitando universidades e cidades, trabalhando, evoluindo sua ciência, para que no fim do jogo você seja o cientista com mais pontos.
Adquirindo livros.
Então você compete com seus coleguinhas para ser o melhor cientista. A maior crítica que eu vi desse jogo, a galera falando, é que não tem tema. Né? E assim, não vejo por que não teria. Né? Você pensando por esse lado de como eu apresentei o jogo,
a experiência
funciona assim.
Funciona.
Então, é uma experiência bacana. O jogo não é demorado. Demora um pouquinho a primeira vez, porque tem muitos detalhes e às vezes tem muito AP, porque você tem muitos caminhos para seguir. Você não pode seguir todos. Então, você tem que decidir corretamente qual caminho você vai seguir.
É um engine build, né? Bem bacana.
Quando o Ricardo diz não pode, ele quer dizer que é proibitivo. Assim, é permitido, mas não é vantajoso. Né? Você pode, mas não vai ganhar se fizer isso.
Exatamente. A vantagem é você tentar encontrar qual que é o caminho certo para você naquela partida. E o ponto forte que eu achei do Newton é que ele é muito rejogável. Né? Todos os componentes deles os locais no mapa são aleatórios. No início da partida você tira as peças e aloca aleatoriamente no tabuleiro. Então cada jogo é um jogo. Existem muitas cartas, ele tem um pouquinho de gestão de mão, então tem muita carta também. Então é um jogo muito rejogável, um jogo muito bom. Foi uma boa aquisição, na minha opinião, para 2019.
Eu também acho que foi um jogo injustiçado em 2019. Eu gostei bastante também.
E vale se notar que o Ricardo é o rei dos abstratos, né? A coleção dele tem algum que não é abstrato?
Tem, ué. Ou não?
Boa pergunta. Tem um monte, pô. Pirocetra, CO2.
Coloca o áudio do Drauzio Varela. Sim. Quer dizer, às vezes não.
Tava bom. Parece que piorou. Então é isso aí. Aí vamos seguir a roda aqui.
Agora é o número 2, né?
Continuando com o 3.
Eu acho que você devia fazer o 3 agora. Porque aí depois você faz o 2.
Fica no suspense do 2.
Rapaz.
Porque o 2 você estaria certo de qualquer jeito, em qualquer ordem. É melhor você continuar errado. Vai pro 3.
Boa. Olha aí que análise rápida do Eurogamer.
Em resumo, eu tô sempre errado. Facas, né, gente?
Então, corte rápido.
É, faz parte, faz parte. Então, os outros dois jogos que eu coloquei aqui, eu não cheguei a jogar, mas eu li e achei interessante. Tô com um desejo.
Você achou top e não jogou.
Eu vou fazer o quê, gente? Já te expliquei como foi meu 2019.
Pai de família, foda.
Entendi.
Pai de família. Pense bem, menino nasceu em novembro, então 9 meses.
Você não jogou Gnomops 2019?
Mas Gnomops foi 19?
No Brasil foi.
Olha. Olha o top mudando.
Coloca o socão, coloca o socão. E aí? Como que faz agora?
Agora você segue aí o que você escreveu aí.
Faz a menção honrosa e vai que vai.
Faz sentido. Não, mas eu não li ele mesmo, não. Boa pergunta aí.
Olha como é que o cara é preparado. Era o único que tinha preparado a pauta, hein?
Olha pra você ver. Gente, esse podcast não tem como ser levado a sério.
Não vou levar a sério.
Esse podcast é igual o Brasil. Jovem no Brasil, não é levado a sério.
Eu acho que você tem que. Cara, se você veio aqui, baixou um agregador de podcast, tá ouvindo a gente, você já tem consciência de que a informação aqui não é precisa e nem nunca será, né? Você gosta de conversa fiada mesmo, que é o que a gente faz de melhor.
Beleza?
Não, escuta.
O importante é o quê? Que eu vou jogar o jogo aqui pra vocês aqui. Não ficou ambíguo, né? Engraçado. E vocês comentam mais. Mas um jogo que eu fiquei muito afim de conhecer é o Triora, a Cidade das Bruxas.
Ah, esse é BR, né? Inclusive.
Então, né? Você vê,
O biscoito é o cara dos BR.
O biscoito
é
a garota nacional da podcast.
Garota nacional. Caraca, a gente vai ter que tocar da garota nacional agora. Bound, 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 bound,
bound. Então, é melhor que é verdade, eu gosto bem. Mas foi lançado pela Meeple BR, né?
Comecinho do ano, foi janeiro ou fevereiro, bem no começo.
É, tem grande chance de ser isso mesmo, jovem. Deixa eu ver aqui, não vi. Não,
eu acho que foi
janeiro.
O jogo BR mais complexo lançado aqui até hoje, né? Assim, é. com grife e tal, veio numa produtora grande. Eu não joguei, então posso opinar pouquíssimo sobre o Triora.
Então, eu só li sobre ele também.
Caralho, o cara mandou um top 2. Ninguém aqui jogou. O top 3, ninguém que jogou. Mas ele acha top. Ele é o manual. É o top do manual. Para tudo.
Eu?
Top 3 melhores manuais.
Não, porque o manual dele tem a diagramação.
Não, você podia ter me falado 3 jogos que eu joguei.
Você não jogou Root? Tá bem, é certo.
Aí
é
óbvio.
Você jogou Root lá na sua casa.
Você jogou.
Eu não quis dar o bloco com o Root.
Nossa, mas não, é muito despreparo, tá? Então é o seguinte, gente, peraí, olha só. O que vai acontecer aqui? O Ricardo e o Pedro, nós vamos falar dos 3 jogos que a gente mais gostou de 2019. O Biscoito vai falar dos 3 melhores manuais de 2019, que ele leu e achou incrível.
Não, né? Mas em defendendo o Biscoito, pai de família, não tem tempo de jogar, vai ler o manual, vai ver um vídeo no YouTube.
O problema, Pedro, é que ele jogou. Eu já lembrei 2 aqui.
É, realmente.
E, ele não, e eu, olha pra você ver.
Peraí, vou dar uma moral pra você. Fala um pouquinho do Gnomópolis, rapidão. Só dá um resumo do Gnomópolis.
Gente, já pensou se eu tô falando tudo do Gnomópolis foi lançado em 2018? Já pensou? Se eu tiver errado?
É,
vai ser bonito, hein?
Eu não li, mas eu vou jogar aqui daqui a pouco. Eu tô com um
iPhone. Então fica aí a dica do Triora, né? O terceiro melhor manual lançado em 2019 em avaliação da Lost Talk.
Isso aí.
Ó, beleza. Uma bosta de podcast.
Um jogo. Você vê as fotinhas, um jogo bonito.
Bonita.
Tem as pecinhas bonitas, né?
Olha, é um jogo
que eu não
tenho muita influência de sorte, que é algo que tem me agradado bastante.
Sei. Time News Roman 12.
E a temática é legal, porque você quer destruir uma cidade. Olha pra você ver.
O cara é destruidor mesmo.
Tudo,
tá vendo?
Tudo pra ser bom. Tem o Triora, viu,
tem
gente?
Tem tudo pra ser bom.
Se você jogou Triora, conta pra nós. Você é
por
bom,
favor.
Se
você é o cara que fez o Triora, manda mensagem pra nós também.
Isso aí.
Beleza. Então vamos fazer o seguinte: só pro Biscoito não ser o único errado, eu vou dar uma roubadinha no meu segundo jogo do top 3.
Ah, é?
Vou falar do Arquitetos do Reino Ocidental.
Por quê?
Porque foi um jogo lançado em dezembro de 2018.
Não,
então,
não,
assim,
não, é muito curto.
Não, cara. Porque senão eu não vou falar de jogo que eu joguei, entendeu?
Entendi. Eu vou aceitar.
Aí você pode falar sobre o manual também que você leu. Acho legal.
Eu acho uma ótima coisa você fazer.
Exatamente. E pelo seguinte, esse jogo chegou pra gente aqui agora em 2019. Entendi. Então foi um jogo jogado em 2019.
Nossa, cara.
Em dezembro de 2018.
Esse
entendeu?
Podcast.
Esse tá top.
Ah, já entendi. É porque tem que contar o frete. Isso! Ah, foi lançado no final do ano, ele só chegou em janeiro.
Isso entendeu? Entendi. Os caras aqui são bons. Entendi.
Só pra fazer um adendo aqui, Gnomopolis foi lançado em 2018,
Qual jogo?
Gnomopolis.
Gnomopolis 2018 e esse. Mas a versão nacional veio em 2019, foi não?
2018, dezembro de 2018.
Dezembro?
18 vale, dezembro de 18 vale.
Então,
é o frente.
Então olha só.
É o famoso jogo duas cabeças, 2018 e 2019.
É o jogo Tchorandinho, né?
É o jogo Peugeot, Ele é 18 e 19. É o final do ano, beleza?
É, entendi.
Gente, esse podcast, esse não podcast tem como levar
tá
isso a sério.
Foda, tá?
Então vai, você tava lá do Arquiteto, que é final de 2018?
O Arquiteto nós já falamos nos outros podcasts aqui, então é só uma menção a ele, que foi um jogo... excelente,
Um
jogo de alocação de trabalhadores, muito simples, muito rápido, dá pra jogar com sua mãe, e é um jogo assim que vale a pena.
Você
vale
pode
pena.
Falar que a sequência dele foi lançada em 2019.
Pronto! E a sequência dele é o Paladinos do Reino Ocidental.
Foi lançado ano passado.
O Wishlist do tio Ricardo.
E aí, exatamente. Que tem a arte igualzinha lá, né? A corzinha vermelha. Reza a lenda que no final da série, você vai conseguir jogar todos esses jogos ao mesmo tempo, né?
Essa é a ideia.
Essa
é
a lenda.
Então, assim, jogar no chão,
foi,
né?
É como foi Invasores do Mar do Norte, né?
Tem esse esquema, mas eu não sei se já tá valendo.
Esse,
né?
Esse, pelo que eu vi, já tem isso aí de junto os jogos e tal.
Os jogos do Norte, né? Invasores, sei lá o quê, mas não sei o quê, do Norte
só,
é junto.
Só o Invasores que veio pro Brasil, né? Dessa série do Norte.
Por enquanto, pelo que parece, por enquanto sim. Aí parece que você joga junto os três jogos assim, joga um tabuleiro gigantesco. Comecei a jogar no chão porque você não tem mesa.
Informação não tem nesse podcast, né? Depois o editor se vira, confere e coloca o adendo lá. Se
mas
tiver.
É importante que tenha um Cieninha 9798 vendendo aí. Não tem erro.
Não, e outra, o editor já cansou de falar, não tem edição nesse podcast. Vai o que foi.
Não, vai. Eu sei que vai. Mas pode pôr o adendo.
É o seguinte, nós vamos fazer igual o Renanzinho do Choque de Cultura. A gente joga informação, quem quiser se vira.
Você não acha que a gente devia parar de copiar o Choque de Cultura, não? Quer um pouquinho de personalidade.
Temos uma crítica construtiva, tá?
Não, olha só, hoje eu tô sendo gentil. Até agora eu não dei patada em ninguém. Vocês ficam falando que eu sou mal educado, dou patada nos outros. Até o momento, tô indo bem, tá?
Ah, não, eu tô super tranquilo aqui. No
seu caso.
Eu acho que o número 2 do Pedro podia ser revelado agora.
Então,
bom, então vamos lá, né? É um pouquinho tendencioso esse número 2, por quê? Eu sou muito fã da franquia. Então, estou falando de Fallout The Board Game. Eu sou um puta fã de Fallout. Todo mundo sabe, eu carrego uma marca de Fallout no meu corpo. Eu tenho
cara
uma tatuagem.
Tem a tatuagem da Brotherhood Hostile, né?
Exatamente. E eu sou muito, muito fã de Fallout. Todos os jogos da franquia. Inclusive o Brotherhood of Steel, um jogo que é muito ruim. Joguei todos. E o Fallout The Board Game é assim, é uma mistura de card game com deck builder. Ele é RPG, ele é meio cooperativo, né? Você tem um mapa montado com os tiles, né? Você vai revelando missões e quests à medida que você for andando com o seu personagem.
Missões e quests. Olha aí.
Exatamente.
Revelando missões e quests.
O jogo começa com o objetivo principal e vai abrindo outros objetivos secundários à medida que você joga. Você tem várias facções presentes da franquia do jogo também. E o que é legal é o seguinte. Você tem que ficar esperto para não deixar uma facção sobressair muito sobre as outras. Porque senão essa facção domina toda a Wasteland e todo mundo perde. Então, tipo assim, você tem que manter o equilíbrio na Wasteland com os personagens. Tem os bonequinhos que vêm, são muito bonitos também. Infelizmente, vêm todos cinzentos, tem que arrumar alguém pra pintar, pra ficar bonitinho.
Você prefere pintada?
Sempre.
Adoro.
Tá atacado.
Já falou do Come-Come agora.
Não falei nem do Come-Come, não.
Não. Você
tá falando aí, ó.
Tô falando o Pedro, falou do Nhaque-Nhaque.
E assim, é um jogo que eu achei sensacional. É um jogo que também tá na minha wishlist. Só que eu não posso comprar, porque senão eu não termino de pagar meu apartamento.
Eu te mandei o link lá, que eu achei barato, né?
Mas eu perdi
mas
a promoção.
Podia trocar por Trident? Porque senão...
geralmente só por dinheiro.
Exatamente.
Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma menção honrosa, já que ele falou de Fallout. O designer do Fallout, o Nathan Hayek, também foi o designer do Senhor dos Anéis Jornadas na Terra-média. Um jogo que também foi lançado em 2019. E esse foi lançado tanto lá fora quanto aqui. Então é um jogo de 2019.
Ah,
realmente.
Aí sim.
Entendeu?
Eu só fazer um parênteses que eu quero que a Galápagos traga a expansão do Fallout, porque aí eu vou comprar os dois e vou gastar uma granja do ano.
Aí você fez o parênteses dentro do parênteses.
Aí
do
ele
Ricardo.
Vai trocar pelo Kit Kat.
Olha aí. E aí, O Senhor dos Anéis é um jogo de 1 a 5 jogadores, como o Pedrão já falou aí, da Galápagos. É, e ele é um jogo que usa o celular. É um desses jogos aí assistido por aplicativo, assim como o XCOM, né? Que é um outro exemplo aí.
O mais
aí.
Famoso, né? O XCOM, acho que é o exemplo mais famoso que a gente tem.
Tem o...
Ah, tem o Mansions of Madness, mas aí é no
como
PC,
é que é aquele,
né?
Vermelho? Red Alert?
É, o Red Alert.
Eu não lembro, tem um vermelho também.
E tem também, tem o Detetive, que usa o celular também.
Alquimistas.
É.
O Clu.
Sim, e aí é um jogo muito interessante, porque você joga com assistência do aplicativo, e é um jogo que o mapa vai crescendo à medida que você vai explorando, né? Então é um jogo de exploração. À medida que você vai abrindo o mapa, o aplicativo vai te colocando inimigos, tesouros e outros desafios. E você vai jogando, tentando chegar ao fim de vários objetivos. Cada objetivo... Na verdade, você tem as campanhas. Dentro de cada campanha você tem os objetivos. Ao final de X campanhas, eu acho que isso é o aplicativo que decide, ele vai definir se você ganhou ou não o jogo. Pode ser daí que surgiu um pouquinho do hate da galera no jogo. Porque tem um ponto... eu não joguei esse jogo, mas no manual não ficou muito claro também... Que ele fala que dentro dessas campanhas individuais, você ganhando ou não, a vida segue. Todo mundo continua para a próxima campanha, né? Então, mesmo se acontecer uma merda gigantesca naquela campanha, o jogo continua. E aí ele vai continuando nessas campanhas até que você chega num ponto onde o jogo vai definir se você ganhou ou não a campanha, o conjunto das, das campanhas.
E aí você entra pra, mais um para a lista dos bons manuais de...
Exatamente.
Então, mas ele era o top 2 aí, né? Mas já que tem um aí que eu joguei que eu...
Tomou o bloco aí?
Lembrei.
Tomou o bloco aí. Mas é Tolkien, né, velho? Dificilmente você vai ter um jogo baseado no universo do Tolkien que vai ser ruim. Dificilmente. A gente tem um exemplo, né?
Eu tenho pelo menos 3 exemplos.
Enfim. Tem muito jogo do Senhor dos Anéis, né?
Assim... Pra mim, até hoje, o melhor jogo do Senhor dos Anéis é o Guerra do Anel.
Tá? Também acho. Muito bom. Que você teve o erro de trocar ele, né?
Vou falar disso
pela segunda vez eu não joguei nenhuma.
Final dessa história da troca agora.
Maldito. Apesar do manual ser muito bonito, esse é um jogo que eu faço questão de a gente tentar jogar. Porque
peraí, você
jogar.
Já voltou a falar do Fallout? Como é que é?
Não, eu tô falando do Rei dos Seus Anéis.
Ah, gente, claro. Esse dos Seus Anéis, a minha mão tremeu de um tanto pra comprar, mas dava mais ou menos umas 400 fraldas. Não deu.
O esquema dos Seus Anéis é que dá pra comprar um sofá e um colchão. Aí eu tô pensando...
Caraca!
Onde
você
vai comprar? Isso é no topa tudo.
No topa tudo do perigo.
Do perigo. Boa referência.
Isso, cara.
Tá bom.
Não.
Tá, só um sofá.
Aí vocês vão entender. Quando eles falam, gente, alguém quer vender, vocês não vão conseguir vender pra eles.
Impossível, cara. Impossível.
Mas então, beleza. Falamos aí essas menções de manuais aí.
Gente.
Falamos
que
de jogo de 2018. Mas agora vamos seguir sério com o cara que sabe tudo. Rafael, vai lá.
Então,
seu próximo.
Eu também vou falar do jogo de 2018. Mas calma.
Ninguém fez direito.
Não,
é
eu fiz direito. Calma, vou explicar. Eu conheci esse jogo em 2018. Eu já tenho a cópia dele desde 2018. A versão nacional só chegou agora. Eu quase esqueci que ele era 2019 pra nós. Mas eu não posso deixar de falar de Brass. Que é...
Isso,
foram os dois lançamentos dos Brass aqui da Conclave, né?
Muito bom.
E eu tenho a versão do Birmingham, né? Que é o Brass... É caixa branca. Tem a caixa branca e a caixa preta, né? E o Birmingham é um baile, uma obra-prima. Acho que tranquilamente entre os 10 melhores jogos que eu já joguei na minha vida.
Caramba.
O Brass é uma aula de economia, cara.
E é um jogo que você precisa de uma caixinha de costura.
Não cabe, cara.
Pra guardar
a caixinha é fininha. Mas aí, qual é que é a do Brass, né? Cada um vai fazer parte ali... Ele é um investidor, né? Na Revolução Industrial da Inglaterra, né? Na cidade de Birmingham, nesse caso. E você tem que fazer indústrias. E na primeira parte, transportar as mercadorias por canais de água, né? E na segunda era fazer ferrovias para também escoar um pouco mais rápido as suas mercadorias que você faz com as indústrias e tal. E tem uma pegada muito maneira nele, é que quando alguém constrói um sistema de logística, por exemplo, se você fez um canal de água, né? Você esticou lá um canal de água. Eu posso usar a sua rede. Então você pode ganhar legal. Dinheiro usando, vendendo, sua, vendendo entre aspas, o uso da rede, ou fazendo as suas indústrias, ou as duas coisas, ou o que o mercado proporcionar, porque é uma análise de mercado profunda. Você tem que ver se está tendo demanda de ferro, demanda de carvão. Se, eu vou fazer, se todo mundo começa a fazer carvão, o preço do carvão vai cair muito, que sobra carvão. Se ninguém faz ferro, o preço do ferro sobe. E é inacreditável. É um baile de jogo. E além disso, eu acho que, com certeza, a capa de jogo mais bonita que eu já vi.
E é um jogo histórico bem legal, porque pega o período da Revolução Industrial. Tem a questão das águas lá, que o pessoal desovava tudo nas águas, então os trabalhadores consomem cerveja.
É, porque a isso é um assunto pro próximo podcast, né? Que é o podcast que a gente vai fazer de história. É que a gente quer... Mas aí no Brass, como tem, foi nesse período que começou as multidões começaram a migrar, né? Pra viver todas na cidade, a poluição das águas cresceu muito, né? Então, como você falou, jogava esgoto e então... Pra você não consumir essa água que era totalmente poluída e matava as pessoas dos 30 anos, começou a beber coisas fermentadas, muito, né? E a cerveja ficou muito popular daí pra frente por causa disso. Até hoje ela é, né? Agora não mais por causa de água poluída, mas ainda é bastante popular. É, então, Brass, eu acho que foi o número 2, só perdeu porque o número 1 é muito, muito bom. Isso que eu já contou, né? Todo né? Ele começou do 1, aí tomou bloco do 2.
Eu falei, não, mas eu tenho um outro 2 aqui.
Olha,
nós improviso aqui. Aqui, nem é, na verdade, nem planejei a pauta, é improviso.
Você tem outro 2. Então você começou pelo 1.
Tem 2.
Falou do 3, tomou bloco do 2. Foi repetidamente substituído por outro 2. É
ele falou do 3.
O meu top
3
tinha 4 jogos. Olha pra você ver. Agora aumentou pra 5. Tá, tá
esse você jogou ou você deu manual?
Não, eu joguei.
Ah, muito bom.
É o Root.
Louvemos. Pô,
sepultura aí pra nós.
Maravilhoso.
Não tô acreditando.
E faz sentido, né, cara? Eu que esqueci do jogo mesmo, né? É pra você ver, né? Eu nem lembrava que a gente jogou ainda ano passado. Mas é um jogo que a gente falou muito dele no podcast passado, né? Mas é um... O que mais me encantou nele foi um jogo completamente assimétrico que tem muita interação, né?
Muita interação.
Que caraca, o jogo é muito lindo.
O jogo é sensacional.
E uma das coisas que eu achei muito genial é porque o objetivo é fazer...
São 20 pontos.
20? 20 pontos?
Não, 20 ou 30. 30 pontos.
30 pontos, né? Pra ganhar... E cada um tem uma estratégia completamente diferente para fazer esses 30 pontos. Então ali é você com a sua raça pensando na sua estratégia para chegar aos 30 pontos primeiro, né?
E aí tendo que conviver com a inconveniência dos outros, né? Que vai acontecer
exato.
O tempo inteiro. O tempo inteiro alguém te atrapalha.
E o jogo é muito... As coisas acontecem muito rápidas, né? Então,
é
tipo assim,
dinâmico.
Você tem que estar atento. Tipo assim, ó, que colega pode fazer aquilo que você não vai poder planejar. Você tem um planejamento muito longo, não... Grande certeza que não vai dar certo.
Sensacional. Eu acho que eu posso colocar o Root como o terceiro ou quarto melhor jogo da vida que eu joguei. Assim, na minha lista pessoal, porque o Root é sensacional.
Porque ele não gosta de jogo.
Não, mas é. Claro que existem exceções pra tudo na vida, né?
É.
Mas eu acho o Root sensacional. A ideia do jogo é sensacional, a história por trás do jogo é sensacional. Como o jogo foi feito, graficamente bonito, as leis de Root, que é o.
Que é o manual, parte, muito maneiro. Mano, muito é, mas que a gente tá falando de uma gente, é o cast do manual. É o cast do manual.
É o manual cast.
Ah, beleza.
É um jogo muito bacana, que não vai ver minha estante tão cedo, mas é um...
Já te falei que eu tenho um, se quiser comprar.
Não, mas você vende caro.
Que medo caro, cara. Beleza.
Não, baita jogo.
Então vamos lá, Pedrão. Tem
então
mais
vamos
um,
lá,
hein?
Né? O meu número 1.
Top 1.
Top 1.
Supra Sumo 2019.
Supra Sumo 2019.
Mas foi lançado em 2019 mesmo?
Foi lançado em 2019.
Você jogou?
No Brasil. Joguei.
Ai,
joguei e li o manual.
Olha só, tá destruindo as expectativas, hein? Foi lançado em 2019, você jogou.
Li o manual.
E li o manual.
E fiz um artigo dele que tá lá no nosso blog.
Olha aí. Tava demorando, hein, o jabá,
exatamente.
Hein?
Aproveita, aproveita.
É o nosso blog, losttoken.com.br. Siga a gente nas redes sociais, @losttokenbg, ok? É o jogo que, aproveitando que eu tava falando da lista pessoal, atualmente está em segundo lugar na minha lista pessoal, que é o Mage Knight.
Mage Knight,
que assim, é um puta jogo, o cara que fez, cara, sério, você tem seu lugar garantido
Vlada
no Chivates. Céu.
Olha aí, repete.
Vlada Chivalit.
Olha aí.
É o Mage Knight, cara, é um jogo, assim, extremamente foda. Eu não consigo, não tenho outra palavra pra explicar se eu falar sobre esse jogo. A mistura de RPG com deck build, com card game, com as miniaturas extremamente bonitas. E assim,
Essa versão da Galáxia foi bonita demais,
né, cara? Vale cada centavo e assim, e até mais. Né? Porque o jogo, ele é gigantesco de possibilidades. Você tem inúmeras cartas, inúmeros itens, quests, inimigos. Aquela maldita medusa que quase me matou. Você tem os dragões que são bonitos, você tem os castelinhos, a cidade, você tem as miniaturas. Então, assim, é um jogo extremamente maravilhoso. Assim, se você não jogou Mage Knight ainda, vai jogar.
O Mage Knight sofre de dois problemas iguais do TI, né? Primeiro, o tamanho da mesa.
Exatamente.
Tem que ter uma mesa gigantesca.
Nós esprememos lá na mesa, na casa do Bruno, lá ainda pegamos uma mesinha de boteco, assim, pra
auxiliar. E o segundo problema é o preço.
É, exatamente. É um jogo pesado, assim, de preço, mas eu acho que é um jogo que vale cada centavo. Se você comprar e dividir 10 vezes, você nem sente tanto. Ou então você fazer uma vaquinha, gente, vou meiar um jogo, porque o jogo é da galera. É um jogo que se permite uma rejogabilidade muito grande também. E assim, você tem vários personagens específicos com uma ou outra habilidadezinha a mais. Você tem várias cartas que você pode comprar. Você pode ser um Mage Knight pacífico, chega ali na cidade, vai não sei o quê. Você pode ser um filho da puta que taca fogo na cidade, mata todo mundo. Você tem essa possibilidade. Você pode tacar
fogo. Esse
é o perfil
do biscoito, né?
Você pode tacar fogo.
Ele falou que
monastério.
É bom destruir a cidade.
Não, destruir é bom.
E você pode recrutar mais guerreiros pra lutar ao seu lado. Você tem um modo cooperativo, você tem um modo competitivo, você tem um modo semi-cooperativo. Então, assim, é muito legal.
Não,
é
ele
puta
tem...
jogo e vale a pena.
Eu fiquei surpreendido, não achei que ia ser esse o top 1, não. Mas é um baile também esse.
Você esperava o quê?
Mas tem um detalhe nessa versão. Que na base dos castelinhos tem uma rodinha que você seleciona o nível, que fica
muito bonito. É um charme a mais.
É um charmezito, né? Tem coisa que é o mínimo do detalhe, mas
é um mimo, né? É um mimo.
É um mimo. É um mimo. Seduz.
Eu fico pensando assim, né? O cara que pensou esse jogo, velho, ou ele usou muito ácido, ou então ele é tipo muito iluminado, porque assim, é muito foda.
Tem um ditado no mundo do BG que fala que se é Vlada, é bom. O cara manda bem mesmo. Ele manda... Olha só que coisa curiosa. Tomara que seja Vlada, hein? Já que eu tô falando. Mas é Vlada sim. O cara fez Mage Knight, que é isso tudo que você falou, e Codinomes.
É isso mesmo.
É verdade.
O cara, são jogos tão diferentes e tão bons no que se propõe, né?
O cara sagaz, né?
É isso aí.
Ricardão, seu top 1 aí.
Bom, vamos lá. Meu top 1 é outro jogo que eu tenho aqui na minha coleção. De 2018, mas lançado no Brasil em 2019.
Que susto! Que susto! Já é
brigadeiro de 2019.
Quebrando as expectativas, com certeza.
Que é o CO2.
Rapaz.
O CO2 é a versão Second Chance, né?
Second Chance, que é o que lançou agora.
Ô, Jimmy, o homem que eu mais admiro na face da Terra, depois do Keanu Reeves, é o Vitor Lacerda. Que homem! Olha. Que homem! CO2
é sensacional. É um jogo, vamos dizer, uma segunda edição. Né, do CO2, que provavelmente foi lançado em 18 ou 17, não sei, mas que é um incremento que colocou no jogo, que adicionou outros modos, outro modo, né, de jogo, e é um jogo que você pode jogar tanto cooperativo quanto competitivo. Por enquanto, estou com uma falha de caráter aí, como diria o Rafael, só joguei o modo cooperativo, ainda não testei o competitivo, mas é um jogo... É excelente que você racha a cuca mesmo, tem que pensar muito, uma temática muito interessante e é um jogo que não é tão demorado, né? É um jogo que você consegue jogar num tempo bacana.
E é o jogo que o Vital fez pensando no nosso ex-presidente, né? Você pode estocar vento e tudo mais.
Quase isso. Não dá pra estocar, não, estocar não.
Mas você falou que é rápido, teórica. Quanto tempo você consegue jogar?
Uma hora e meia, vai.
É mesmo?
É, dá pra fazer. Dá pra fazer. É porque a primeira vez eu joguei errado.
Né? No cooperativo, né?
O cooperativo. O competitivo ainda não sei te...
Mas jogo cooperativo geralmente são rápidos, porque as chances de você perder são muito maiores, né?
Vamos falar um pouquinho. O CO2 é um jogo com uma pegada ecológica, vamos dizer assim. com muitos aspectos assim que se assemelham ao mundo real. No manual mesmo, aí ó, estudando o manual.
Aí, ó. Esse podcast.
No manual ele vai mostrando os pontos onde acontecem as ações do jogo, vai mostrando o que na vida real é feito daquela forma. Né? Então, o jogo basicamente, o mundo está sofrendo do aquecimento global, os índices de CO2 estão aumentando e o objetivo dos países, no mundo como um todo, é reduzir esse nível de emissão para baixo de 500 partes por milhão, porque se superar isso, acaba o jogo.
Tudo né? Bom.
Você começa em 450 ou 400, se eu não me engano, no cooperativo, e no competitivo tem outros valores. E aí o negócio é o seguinte, os países se juntam e você cooperativamente participa de todos esses países e tem que construir infraestruturas e usinas, né? Na verdade, você precisa propor um projeto de usina, depois construir a infraestrutura para essa usina e, por fim, construir a usina propriamente dita para reduzir os níveis de CO2 da atmosfera. O jogo se passa em 4 décadas ou 5. Se não me engano, eu estou confundindo muito, é porque do lado competitivo para o lado cooperativo tem um pouquinho de variação nessa, do número de rodadas, etc. Mas é de 4 a 5 décadas, e aí nessas décadas, se você não conseguir abaixar de 500 partes por milhão o índice de CO2, você perde o jogo. E se você conseguir, aí no fim do jogo você vai pontuar de acordo com o que você conseguiu fazer, o quanto você conseguiu reduzir de CO2. Quantas missões da ONU você conseguiu concluir, que a ONU te dá algumas missões ao longo do jogo. E é isso, é um jogo bastante simples assim na ideia dele, mas bastante complexo na hora de executar. Sim. Porque você tem muitas ações possíveis e como você só tem uma chance para fazer aquelas ações em cada turno, uma ação errada pode te levar ao
é bem a cara do Vital mesmo, né? Esse tipo de coisas que tem muitas opções, você sempre fica perdido, mas que elas todas se entrelaçam assim num ponto ou no outro, é muito maneiro. Tô na minha lista da vergonha aí, quero jogar ainda.
Na lista de queremos jogar, Ricardo, pelo amor de Deus.
Chama nós. Tá aí, quem sabe depois da gravação que a gente joga um CO2.
CO2, será antes da chuva?
Um trem querendo.
Bom, eu acho que só falta eu, né?
Falta o senhor.
Eu enrolei porque o Scott já falou. Ele soltou na primeira o top 1 dele, que era o mesmo.
Que eu queria ser o primeiro a falar, aí eu consegui.
Tomei um bloco inacreditável, que é o Twilight Imperium também. Não tinha como não ser. Mas é por causa... Já falando dele, não vou repetir tudo, né? Mas pela grandiosidade, pelo tamanho que foi, pelo hype que foi, pela ousadia também, eu acho, de trazer um jogo desse tamanho pro Brasil, que é um nicho do nicho, e saiu, né? Então, já que já falaram do meu top 1, eu vou fazer umas menções honrosas. Posso?
Pode, fala que eu tenho também.
Tem menções honrosas pra fazer?
Temos.
Já falaram do Root, né? Acho que ficaria em quarto se eu fosse fazer. Ilha dos Dinossauros foi lançado também.
Você tá enrolando de trazer pra gente também.
Ele saiu da prateleira da vergonha recentemente, mas eu joguei errado. Eu tenho que jogar de novo.
Normal.
É, bem produzido. Que eu ensino jogo errado pra vocês? Vocês estão de sacanagem.
Não, não. É normal jogar
errado. A primeira vez você vai sempre jogar errado.
CO2 eu joguei e foi muito errado. Porque a minha partida foi até de madrugada e o jogo quebrou. Não tinha mais o que fazer porque a gente leu uma linha errada no manual.
Faz então... dá raiva, né, bicho?
Se você tivesse jogado com biscoito, que é o rei do manual.
Acho que dimensão honrosa aí fica o William. O Doble, Harry Potter, né? Nossa. Que eu não posso deixar, que foi um lançamento importante. O lançamento, acho que do Doble é importante para a expansão do hobby. Porque é uma franquia muito grande, de uma legião de fãs, assim, gigantesca, né?
O Doble ou o Harry Potter?
O Harry Potter.
Ah, tá.
Doble Harry Potter.
E aí isso vai acabar trazendo mais gente, né? Uhum. Mais alguma menção honrosa, gente, que a gente pode fazer, assim?
Eu tenho uma menção honrosa, porque, assim, era honrosa, porque é um jogo muito bacana e que nós tivemos a honra de testar o jogo e o manual do jogo, que é o Vela.
E o manual...
Olha aí o manual. Esse é o cast do manual.
É o manual. Você
tá entendendo que é de 2019. Isso aqui é manual.
Gente, nós podem chamar testamos o manual e o jogo Vela, lançamento nacional. Os caras são daqui de BH, salvo engano, né?
Sim.
Tivemos o prazer de jogar. O jogo é muito legal. Espero que faça muito sucesso. O jogo merece. O jogo tem uma baita crítica social foda com o que nós passamos aqui em Minas Gerais no ano passado, em 2019. Aquele desastre, né? Da Vale. E o Vela é o seguinte: os jogadores controlam, são gerentes, assim, né?
Mineradores.
São mineradores, né? Trabalham pra Vela, que é a mineradora principal. E você
qualquer
manda...
semelhança é mera coincidência.
Mera coincidência. Você
manda seus mineirinhos lá pra dentro da mina e vai... E vai minerando, procurando diamante, né? Que é o principal recurso. Sim. Mas você encontra ouro, pedras preciosas. Só que você tem um porém. Dentro da mina, você pode encontrar algumas criaturas, como o caboclo d'água e a mão invisível. Você também pode lidar com desmoronamentos. Seu coleguinha pode tocar dinamite ali, acabar com sua estratégia.
Também, que joga você tudo pro ar.
Você tem o geyser, que joga tudo pro alto, você desmoronamento.
No primeiro geyser de Minas Gerais.
Exatamente.
É isso aí.
E assim, é um jogo muito legal, e os caras fizeram uma parada bem bacana, que é um jogo biodegradável. As peças e a caixa são biodegradáveis, e a outra coisa que tem que falar, a caixa é o próprio tabuleiro.
Isso aí.
Uhum.
Então assim, você otimiza o espaço, é um jogo que vale assim, muito a pena a aquisição, e é um assim, os caras são de parabéns, porque é um puta jogo.
Bacana. É, eu tenho aqui uma menção de um jogo que eu quero, né? Queria e quero jogar muito. Queria até de comprar de presente para a Jéssica, porque ela gosta muito de passarinho. E é um jogo que ganhou o Kenner Spiel des Jahres de 2019.
Ah, mas esse alemão tá afiado, hein?
Esse é o Oscar dos jogos.
É o Oscar dos jogos e a versão, essa menção Kenner... É que ele foi um jogo que é considerado um jogo mais avançado, mais complexo. Né? Que você tem o Kinder, né? Que é de criança. Você tem o Spiel des Jahres, que é o jogo do ano. Achei e o Kinder, que é o jogo expert do ano, vamos dizer assim.
É um alemão, viu? Tá em falta.
Exatamente. E só um adendo aqui. Começou a chover. Se estiver escutando a chuva, é bom para relaxar.
A ASMR, Coruja Cast é ASMR.
Isso aí.
Faz ideia que seja isso.
Então o jogo, eu falei, não falei o nome do jogo. O jogo é o Wingspan.
Ah, muito maneiro.
Um jogo muito bonito.
Stone Maier, né?
Stone Maier
não faz jogo feio, né?
Ele foi o design dele pela Elizabeth Hargrain.
Como é que é?
Hargrain.
Hoje nós estamos gastando a
Elizabeth
pronúncia.
Elizabeth Hargrain.
Nossa, que isso se chama.
E é um jogo no qual você coleciona passarinhos em seu aviário. Basicamente isso.
Aprisionando os animais.
Sou contra.
Você não aprisiona.
Ah, não?
Você não aprisiona, assim.
Não? Como é que é?
É complexo.
Entendi. Entendi.
Faz sentido. Talvez aprisione.
Você pode falar
mas
que
é um aviário bem grande.
Isso.
É um cativeiro.
O passarinho nem vai saber que tá preso.
Você tá mantendo em cativeiro as aves machucadas. O Ibama resgatou.
Se o Ibama bater na sua porta, você não sabe de nada. Nunca viu. Apareceu aqui.
Pousou aqui em casa.
Eu comprei essa casa ontem. Já veio com o passarinho.
Isso aí. Mas enfim, é um jogo que você constrói a sua mão com cartas de pássaros. Você vai colocar esses pássaros nos seus habitats naturais, né? Lá você tem florestas, campos e pântanos.
Ah, então não aprisiona.
Então.
Ah, que sucesso.
O jogo não deixa claro, mas é porque acaba que você coloca ele...
É outro jogo Capitu?
No seu... aprisiona ou não aprisiona?
É tipo o Zootaico, que você vai criando um zoológico lá e você põe os habitats.
Você vai pôr os seus animaizinhos ali naqueles habitats sim, sim. naturais. Cada tipo de habitat... vai te dar um tipo diferente de benefício, né? A floresta, você ganha comida. Nos campos, os pássaros botam ovos. E nos pântanos, você pode comprar cartas.
Ah, que maneiro.
Dessa forma, você consegue fazer a gestão e o objetivo do jogo ganha quem fizer mais pontos. E para fazer pontos, é ativando as habilidades especiais de cada pássaro. Você tem... São 170 aves... no jogo base, parece que tá vindo uma expansão, se já não chegou, acredito que não, lá fora talvez.
Às vezes você tá ouvindo esse podcast em 2036, aí pode ser que já tenha saído.
Exatamente. Mas, então, são 170 aves, e essas 170 aves, então, vão trazer essa variabilidade pro jogo. O jogo tem um outro detalhe interessante, ele já vem com uma torrezinha de dados, que é onde você tem a sua, como é que eu falo, a sua bandeja de comida, né? Você tem 5 dados, você joga esses 5 dados na torre, e aí a face do dado que sai é a disponibilidade de comida para aquela rodada, na verdade...
Tipo aqueles dispenser de passarinho de comida,
isso,
só que você rola o dado lá dentro.
Parece dispenser de comida de passarinho. Você joga os dados, vai vir as comidas, e aí você vai comprando. Quando acabar as comidas, você devolve os dados e rola de novo para te dar as novas comidas. E aí é assim que vai funcionando no jogo. Você vai ativando as habilidades dos pássaros, seja com comida, com ovos, comprando novas cartas. Essas habilidades vão te dando os pontos e no fim do jogo, quem fizer mais pontos, vence. Então essa é a minha menção honrosa.
Mas cara, já que você falou desse, eu lembrei de outro que nós não podíamos deixar... A gente não falou antes porque ninguém jogou e nem leu o manual. Então aí
complica é difícil. Muito.
Mas é o Tapestry, né? Que foi outra superprodução do Stony Maia, né? Esse foi hypado até no teto. Tá na minha wishlist lá, ainda quero comprar. Ou trocar, não sei quem quiser fazer um negócio aí.
Ele
mas
tem
é,
terra
se
mística.
Tiver barato, eu quero
muito,
comprar também.
Muito bonito, muito bem produzido, né? Ele vem com a proposta de ser um Civilization Game, embora já me falaram que não é bem isso. Mas ser um Civilization Game curto, né? Com a sensação curta, né, de construir uma civilização. Extremamente bonito. O Bruno foi o único daqui que jogou. Mas ele não veio hoje, né? Então não vai poder falar mais. Mas tá no radar o TFC
legal,
também.
Legal. Aí eu queria aproveitar aqui, eu coloquei duas perguntas secretas aqui.
Olha só.
Podem ser que sejam complexas demais para...
Para nossas mentes poucos produtivas nesse calor.
Exatamente, para o nosso conhecimento global, assim. Mas eu acho que a gente consegue responder. Eu vi duas coisas. Primeiro, olhando tanto a lista do ranking do BGG quanto na lista do ranking da Ludopedia, tem poucos jogos que foram lançados... em 2019, nessa lista, nos top 300,
é mesmo? 300?
5 ou 6
caraca.
Jogos que foram lançados em 2019 e criados em 2019, excluindo os de 2018, porque nessas listas eles colocam o ano que o jogo foi lançado, independente se foi nacional ou não, né? Lançado a primeira vez. Então assim, dos que foram lançados a primeira vez em 2019, tem poucos na lista. Então a pergunta é: será que esses jogos lançados em 2019 foram fracos? E número 2, teve algum fiasco em 2019? E caraca. Aí, só para ajudar, o primeiro jogo de 2019, lançado em 2019, criado em 2019, que aparece na lista...
De qual você está falando? Do BGG
é
ou da Ludopedia?
Da Ludopedia.
Ludopedia.
É o Wingspan, que está em 27, na posição 27. É
o
primeiro
rápido.
Jogo é 27.
Bom, é que tem duas coisas, né? Essas listas, elas dependem das votações dos usuários. Como o jogo ainda é novo, ele ainda vai receber mais reviews. Só que, num passado não muito distante, esses jogos escalavam mais rápido, né? Acho que o Terraform Mars, por exemplo, escalou muito rápido. Foi parar em terceiro, quarto, rapidamente. Os jogos são fracos? Ora, tem um polêmico, assim.
Mamilos! São muito polêmicos.
Não é que eles são fracos, mas como tá lançando muito jogo, é difícil um ou outro destacar, né? Eu acho que o Wingspan foi um que destacou e escalou rápido. Outro que deve ter escalado velocidade, nem olhei, mas afirmo que o Brass deve ter subido rapidaço. Porque
mas aí
ele foi lançado em 2018
exatamente,
fora, né?
Exatamente. É assim, ficou
o Tapestry, eu aposto com você que deve estar escalando rápido.
É.
Se foi um dos que lançou agora, né?
Foi uma pergunta meio... capciosa, vamos
não,
dizer
entendo.
Assim. Porque também é difícil separar por esses sites, não tem uma estatística muito boa pra olhar isso. Então, assim, dos lançados e criados em 2019, não tem quase nenhum. Né?
Eu concordo com o Rafael e tem aquele negócio também, né? Um jogo que foi lançado internacionalmente em 2019 pra agradar todo mundo também, às vezes, igual que entra naquela discussão do início. Qual é o estilo do jogo? Ele é um jogo mais pesado? Ele é um jogo mais acessível? Que muita gente estava esperando. Eu acho que tudo isso impacta nessa questão de escalar. E também a questão do preço. Como que ele chega aqui? Entendeu?
Tem muito isso, né? Os lançamentos geralmente chegam com preço,
mais,
preço alto,
mais elevado.
Né?
Outra coisa é a seguinte. Uma coisa, gente, é o ranking da Ludopedia e do BGG, né? Aquilo ali é nota dos usuários, né? Então assim, o cara acha que o jogo é muito bom, ele dá 10. Vamos supor, beleza? Aí eu dei 10 para Twilight Struggle. Eu acho que é um jogaço. Eu acho que ele vale um 10. Inclusive, Twilight Struggle foi um do BGG durante anos, muitos anos, né? Mas Twilight Struggle é um jogo fácil de jogar? Não é. 3 horas, jogo pra 2, um jogo que vê pouca mesa. Então, o que mede o sucesso de um jogo? A posição dele no ranking ou as vendas? Entendeu?
Isso é importante.
Então, acho que se a gente for olhar por venda, né? Por exemplo, o Azul vendeu pra caramba. O Wingspan esgotou em um mês.
Sim.
O Wingspan talvez seja o melhor exemplo de sucesso, né? Ele vendeu muito e ele escalou nos rankings.
Inclusive, pelo que eu li, ele tá na sétima
sétimo reprint já, né?
No sétimo reprint.
É, isso aí, então, é sucesso.
Isso rodou muito. Eu acho que se for pra medir o sucesso de um jogo, a gente tem que associar as duas coisas. Ele vende bem e ele é bem avaliado. É. Claro que uma coisa acaba impulsionando a outra. Porque a gente já falou mais cedo aqui, né? Tem o lance do marketing, né? Se o cara... Se, ó, eu sou o número 20 do BGG, é um marketing. Você já fica... Abre o olho. Olha, você pode não estar nem aí pras listas. Mas como ela existe, se ele tá ali, tem uma razão. Aí você quer tentar entender que a razão é essa, é um marketing.
E então, tem o nome também de quem tá fazendo, né? Pesa isso. Um pouco. A arte
foi
pesa
o caso
um
do Tapestry, né? Um hype danado, porque o Stone Mai é o mestre em fazer hype, né? É. Talvez boa. O jogo nem seja isso tudo, boa. Mas...
E a segunda pergunta? Teve o fiasco aí, algum jogo assim que tava esperando muito e quando lançou não foi tudo aquilo?
Que esse jogo eu falo, né? Joguinho que você
ou
jogou.
Algum jogo também que não tava esperando muito e
e de fato não era muito
também,
mesmo, né?
É, exatamente.
Quando é que foi lançado o Labyrinth?
2019, acho que o Scarabia foi o mais odiado, né?
É, o Scarabia, mas teve um que eu joguei em 2019 e ele não curti muito e ele também não é muito bem salado, é o Fairytale.
Ah, boa!
Ah,
Fairytale.
Fairytale, que é um joguinho lá que é o dragão, a feiticeira e o guerreiro.
O guarda-roupa. Ah, não, pera.
Boa, boa.
Mas...
Boa. Ah, vocês jogaram lá na Fantasy, né?
Foi. É, foi.
Olha aí, Fantasy de novo.
Fantasy... Cadê meu milkshake?
Cadê meu milkshake, por favor.
Mas por que vocês não gostaram? Vocês acham que...
Assim, parece que é um jogo talvez mais pra criança também. E assim, zero variabilidade, né? Basicamente, o jogo ele vai... Cada um conta a sua história de acordo com as cartas que tem na mão.
Isso.
E as cartas mandam você fazer algum objetivo. Por exemplo, essa carta aqui ela só vai acontecer quando a princesa estiver olhando o príncipe em linha reta numa colina. Quando você faz isso acontecer, aquele pedaço da história acontece. E aí, ao longo do jogo, a história vai sendo contada de acordo com esses movimentos.
Sim, sim. Né? Mas as cartas são a mesma história, né?
Exato. Exato. As cartas são a mesma história, tem poucas cartas, né?
É.
E não faz nexo. A história não dá uma
continuidade. Não tem continuidade.
Teve um exemplo, o biscoito matou o dragão, na outra rodada o dragão já estava vivo de novo fazendo outra coisa.
Exato.
Então assim, não colou.
Eu acho que eu não tive o desprazer de esbarrar em um fiasco 2019. Estou feliz por isso.
O fiasco de venda conta como fiasco?
Conta.
É, porque teve muito jogo que encalhou, né?
Sim,
Muito. O Viral foi lançado esse ano? Ou foi no final do ano passado?
Não lembro. Eu acho que foi final do ano passado.
O Viral foi um que até hoje está encalhado. Ele é até legalzinho, não entendo
assim,
encalhado.
O Altiplano também, né?
O Altiplano foi um que encalhou.
Eu acho um jogo sensacional. Nós achamos um jogo sensacional, infelizmente ele ficou pra assistir.
Encalhou muito mesmo. O Seus Anéis não saiu, tanto que achavam que ia sair, né? Acabou dando uma encalhadinha. Eu acho que o Seus Anéis tem um problema, que ele é muito parecido com o Mansions of Madness, em muitos aspectos. Então o cara acaba escolhendo um ou outro. Como eles são muito caros, você acaba não tendo os dois e aí deu uma caída. Eu acho que se fosse considerado fiasco de venda, eu acho que o Altiplano, né? Agarrou bem. O Santa Maria sai com a 1 de preço também no final. Imagino que tenha agarrado. E eu acho que foi isso, cara. Dos que eu vi que agarraram, assim, que realmente não saiu.
Teve um que lançou aí também, que eu fiquei até curioso. Porque eu gosto muito da série de filmes, que é o Kick-Ass, né? E parece que, nossa, nem falaram dele.
É, esse aí entrou e saiu, ninguém viu, né?
Exato.
O Bloodborne foi lançado em 2019, o card game?
Olha, eu nem sei, que é um jogo bosta, nem...
Olha o hate desnecessário.
Se qualquer coisa o editor faz a correção, mas eu acho que o Bloodborne foi lançado em 2019.
Eu acho também.
Teve muito jogo que entrou e saiu e ninguém viu, né?
Aí, assim, se for assim, o Bloodborne entra nesse fiasquinho.
Hike Holt, eu acho que foi também um que garrou bizarramente
ele,
do UV.
Ele foi do final do ano passado, não?
Não é do começo desse ano, não? Tem que conferir.
Final de 18, né?
Pois é.
Eu acho que Bloodborne pode até ter vendido bem por causa do jogo, da franquia, mas o card game, como o Bruno falou no último podcast, medíocre, sim. Tipo assim, o pano de fundo dele é sensacional, que é Budman, mas o jogo deixa a desejar bastante.
É. Eu acho que a gente deve estar até acertando muito, mas é complicado, né? A gente tentar decorar esse tanto de jogo aí, sendo que a gente nem vive do hobby também.
Se a gente está errado, você deixa um comentário. Mas, vocês erraram.
Isso. Provavelmente a gente vai estar errado mesmo.
Não, vai estar errado muito.
A gente tenta corrigir.
O nosso
não
top 3-19 tinha 18, né? Vou falar o quê?
Tinha 18, tinha jogo que só tinha de manual.
Olha aí.
Bom sucesso.
Mas assim, se a gente errar também, comenta aí. Todo mundo aprende.
Isso é outra coisa que eu queria pedir. É, como a gente não grava ao vivo, né? A gente grava em estúdio e depois publica. Vocês podem mandar perguntas, podem mandar consideração pra gente, que a gente vai ler nos próximos. Beleza?
Pode então, tentar dar uma negociada no Oceano do Biscoito também, tá, gente?
Por favor, galera. Eu tô querendo trocar. O menino precisa de um carro aí que mais segurança.
Beleza? Então, vocês façam isso. Manda perguntas. A gente vai lendo nos próximos.
Só não manda nudes e nem xinga a mãe da gente,
por
favor.
Mas nudes, dependendo... Opa, tem que conversar aí, às vezes o Pedro curte.
Né?
Bacana. Rafael, vai contar seu caos agora ou a gente deixa pro final?
Que caos?
O caos não, né?
O que você fez aqui hoje às 6:30 da tarde.
Sua história de
o que acontece?
Mercadorias.
É porque vocês já sabem, né, que eu gosto muito de compra e venda de board games, né? E começo de ano é igual o time preparando pra temporada de futebol, entendeu? Tem jogador que tá encostado com altos salários, você tem que botar pra vender, né? Trazer novos jogadores promissores. Eu faço isso com a minha coleção todo começo de ano. Então, eu posso dizer aqui, o que já saiu? Né? Você vai ver jogos bons que estão saindo, mas por que estão saindo? Porque já rendeu, tá muito tempo naquela posição, entendeu? A torcida tá pegando o pé, aí a gente vai passar pra outras pessoas serem felizes. Um deles foi o Marco Polo, eu consegui fazer uma troca, mandei o meu Marco Polo e trouxe dois por ele. Veio o Agrícola de volta, que eu já tive um dia, né, rodou e voltou o Agrícola.
Que tá na lista aí pra gente jogar.
E voltou o Le Havre, que foi o que eu falei mais cedo aqui. Então veio o Le Havre, o Agrícola em troca do Marco Polo.
Nossa.
Está saindo aí, se tudo correr bem, o Guerra do Anel, com as expansões, o Incest e tal, tá bem conservado. E tá vindo o Banquete Odin e um Gallerist. Que era do Vital,
que
né?
Que você já tem um Gallerist, né?
Esse que é o problema. Só que antes de eu fazer essa troca, eu achei um Gallerist barato e comprei. Então agora eu tenho dois Gallerist. Eu não sei o que vou fazer. Preciso dar um jeito de trocar ele em outro. Já estou avaliando.
Rafael, tá tipo quando o pessoal jogava Master League no Wing Eleven 11.
Isso.
E tinha dois Ronaldinho Gaúcho no time.
Isso. Aí apareceu uma oportunidade também. Peguei um Scythe. Olha, você vê, falamos aqui do Scythe semana passada. Um Scythe com... componentes realísticos, tal, mapa modular não, aquele mapa estendido. E outra cópia de Terra Mística, que veio junto nessa troca do Scythe. Então agora tô com dois Terra Mística e dois Gatherers. Tô precisando aí, gente, dar uma mexida.
Quem quiser comprar, manda.
Inclusive,
DM.
Tô topando mandar o Terra Mística e o Gatherers por um Dominant Species.
Olha,
se vocês
aí
tiverem aí, olha aí, oportunidade, hein? Então, manda pra cá o Dominant Species. E acho que foi isso, cara, das negociações.
Bacana.
Né?
Então vocês podem ver que negociação é com o coelho. Fala aí, seu usuário da Ludopedia.
Meu usuário é
atenta.
Beholder. É o Beholder, só, igual o observador mesmo. Beholder,
só que com dois R.
Só que com dois R. Olha que sucesso.
Olha aí.
Vai ficar no link do post na Ludopedia. Tem meu usuário, você me chama lá, a gente conversa.
Sim,
beleza? Mas não pode conversar de venda no chat da Ludopedia que toma ban, tá? Você tem que perguntar do CD. E aí, mano, tem CD? Aí eu vou falar, tem CD. Chama no WhatsApp, beleza? Não pode perguntar de venda, que a gente toma ban.
É.
Demorou?
Aí,
chama no probleminha.
É isso aí. Tem mais perguntas para 2019?
Bacana.
Acho que não, né?
Alguém separou?
Eu tenho uma pergunta final.
Ah.
Vocês viram algum lançamento para 2020 que vocês falam assim, putz,
eu tenho um. Eu tenho um que já tá na lista aí.
Na verdade, eu tenho dois na lista. Um eu com certeza não vou comprar por agora. É impossível de eu comprar agora. E é o Gloomhaven.
Ah, é, né? O Gloomhaven foi prometido aí pra chegar esse ano.
Finalmente chegará ao Brasil esse ano.
Nossa.
Só que é um jogo muito pesado. Então, assim,
literalmente, né? Porque a caixa tem 6 quilos.
E assim, com certeza vai vir com preço altíssimo. Então, assim,
eu chuto que vai vir R$999. É o preço da Galápagos.
Um casinho, com certeza. E assim, é um jogo que eu quero muito jogar. Não tenho condição de adquirir ainda. Só se alguém comprar o meu Corsa. Então, assim, Gloomhaven tá na
lista. Esse espaço é meu, fião. Deixa aqui vender o Siena primeiro.
E tem um jogo nacional que eu achei bastante interessante, que eu tava lendo a respeito, que é o Cangaço, que é um card game.
Ah, verdade.
Que é um histórico também, bem interessante. Que, assim, pelo que eu li, parece que bem promissor.
Bacana.
Alguém aí, mais rapaz, tem alguma coisa em mente já pra 2020? Como que vai torrar dinheiro?
Por enquanto,
eu
não
tenho um jogo na minha lista, que é um jogo do Vital, já falei aqui, que é homem. Que é homem, que é o On Mars. Que é um jogo do Vital em Marte. Que vai mostrar pras pessoas aí, pra outras pessoas, como que faz jogo em Marte, de verdade. tem uns caras aí que faz jogo em Marte. Vital tá vindo aí pra mostrar como é que é que faz jogo em Marte.
A gente esperava que não ia ter hate nesse episódio. Achou errado.
Vital é aquele cara que não erra, né?
É Vital.
Não erra.
Ele e o Henrique Cavill, né, também.
O Vital não erra.
E homem. Assim,
eu espero que um dia ele me responda. Vital me responde no Instagram.
Isso aí. Não, na verdade, eu não sei se já tá vindo em 2020. Eu tenho certeza que tá vindo em 2020 aí. Na verdade, não é jogo, são expansões, né? Que eu quero conhecer, que é a expansão do Terra Mística.
Muito bem lembrado.
Que quero conhecer, por favor, porque...
Pelo amor de Deus, Grok. Atenção, Grok. Você da Grok, que está ouvindo esse podcast.
Não importa
eu
a
nunca
sua posição
te
na
pedi,
empresa,
eu
hein?
Nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Eu só quero a expansão do Terra Mística. É só isso que eu estou te pedindo.
Porque Terra Mística... Nossa, eu sou apaixonado com aquele jogo. Já passei várias horas me divertindo com
o famoso
ele.
Crack Místico, né?
Crack Mística. É um jogo muito bom.
Tem reprint também vindo aí, né?
Não, calma, mas é a segunda expansão. Que eu vi só assim, só um vento passando, que eu não sei se 2020, 2021, que é a expansão de Euforia, né?
Mas será que vem?
Então, eu acho que não, né?
Porque quem tinha o Euforia era a empresa que pegou fogo, né? A Fire On Board.
Batutins.
Pois é, e aí eu não sei se alguém vai trazer o Euforia. Quem pegou a licença da Fire On Board, por exemplo? O Scythe era da Fire On Board. Quem pegou a licença foi a Ludofai, se eu não me engano. Que virou Grok. Né? Então, pode ser, se alguém for trazer, vai ser a Grok.
Porque o Euforia é um dos meus favoritos, né?
Foi o jogo do pai de família.
Acho que foi o segundo jogo que eu comprei, Euforia.
E é muito legal.
É maravilhoso, é um jogo...
É o segundo melhor jogo da sua coleção, cara.
É o segundo...
Perde pro Imperial, na minha
opinião.
Imperial
é muito bom.
Acho que tá faltando, que vai ter da Grok também o Viticulture, né? Vai ter reprint. Tá esperado, né? E a expansão Tuskmi vem junto também nesse reprint.
Expansão, bacana, parece que tem umas expansões de caixa grande de Eldritch pra vir pra cá.
Ah, você que gosta bastante.
Eu que tenho, assim, né?
Agora, o da Pirâmide já veio?
O Pirâmide já veio, veio o Under... Eu ia comentar sobre ele, né? Que é o Under the... Sobre as Pirâmides e o Vestígio de Estranhos, que eu adquiri, né?
Tá faltando Cidades, né?
O Cidade em Ruínas lançou no final de dezembro do ano passado.
Ah, já chegou?
Exatamente. Aí a gente tem mais um de caixa pequena, que é o... Nossa.
Máscara de Nerdotev já veio?
Não.
Esse
e o... Como é que é? É o Máscaras e tem um outro lá também, que tem pra vir de caixa pequena, e agora vai vir expansões de caixa grande. Expansões de caixa grande é tipo o do Montanhas da Loucura e o Sobre as Pirâmides.
Bem maneiro. Eu gosto,
eu espero que venha. Eldritch é um puta jogo e, assim, só tem a acrescentar.
Fechou, então.
Bacana. Fechamos?
Podemos ir embora, então, né, Ricardo?
Então vamos embora.
Vamos lá jogar um Scythe.
Bora lá, então. Considerações finais, Biscoitex.
Acabei de aprender que eu tenho que jogar muitos jogos de 2019. Já começou 2020 e eu acho que o Ravi não vai deixar, com certeza absoluta.
Complicado. Rafael.
Eu queria desejar, então, um feliz ano novo daqui pra frente, que no último eu não desejei. Então, agora que vocês tenham um excelente 2020 com muitas jogatinas. E nos vemos no Coruja Quest 4, se a gente sobreviver até lá.
Isso aí, Pedrão.
Vamos lá, né? Como é de praxe, vou pedir para todo mundo seguir a gente nas redes sociais, @losttokenbg. Salve os favoritos do nosso blog, losttoken.com.br. Eu tenho duas considerações finais. Primeira, feliz ano novo para todos. Um ano com bastante jogatina, que a nossa lista da vergonha diminua bastante, a sua também. E, Theo, se você estiver ouvindo, me chama no WhatsApp, que eu tenho que negociar com você umas paradas aí,
velho. Ih, vai dar bizu.
Foge, Theo, foge.
Corre. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso terceiro Coruja Cast, primeiro de 2020. Primeiro de muitos, se o tempo permitir, se a gente conseguir estar vivo até o fim do ano.
Oh, se tiver audiência
opa,
também.
Que bom. Se não tivermos a Terceira Guerra Mundial.
Exatamente. Se tem que ter alguém escuta, né? Se ninguém escutar, eu não gravo mais.
Ó, e estatísticas já pra vocês, nós estamos com mais de 200 ouvidas, como é que fala?
Ah,
200 escutadas?
Olha, 200 corujas no puleiro?
200 corujas no puleiro.
É, gente, o Pedro é o mais velho daqui, ele é tiozão, é assim mesmo.
É isso aí. Então estamos com bastante pessoas aí escutando nosso podcast. Se tiver gostando aí, não deixa de comentar, não. Ou manda pra gente no Instagram.
Até se você não estiver gostando também.
Se você estiver gostando, manda. Se não estiver gostando, manda também. Se você não ouviu, escuta.
Se você quer criticar. Que alguma mensagem sua apareça aqui, manda
certo,
também. Que a gente.
Se você quiser comprar o carro do biscoito, manda também.
Por favor, aceita.
Se quiser
direct.
Comprar um Corsa 96, duas portas, manda.
Ô, Cozebec, pode ir abaixando o volume aí. Já tá bom.
Já o Cieninha aí, ó.
Mas então é isso, pessoal. Maneiro. Valeu, até a próxima. E é isso aí.
Beijo no cérebro de todo mundo.
Alô.
Alô.
O Leavro, a gente peguei. Tá foda, hein?
É, nessas 170 aves, então você tem muita variabilidade.
Não, do... peraí. Peraí.
O quê?
O Pedro virou a bunda pra se peidou aqui, velho. Dentro do estúdio, cara. Aí não dá, velho.
Só pra galera entender, nós estamos gravando num estúdio que não tem uma janela, não tem ventilação,
não tem ar-condicionado.
Nós estamos passando calor, já tá com cheiro de suor.
Tá feio,
cara. Por que não foi pro querer? Como é que não foi pro querer? Levantou essa bunda gorda aí. Ah, não.
Eu vou morrer.
Não. Faltou fazer o jabá do canal do Ricardo, né? Tem que fazer o jabá do canal do Ricardo. O Ricardo, gente, pra quem não tá sabendo aí, ó, o Ricardo tá com um canal top, de business, de investimento aí. Você que não sabe o que você faz com o seu dinheiro, que você tá ganhando muito dinheiro, tá gastando tudo com BG, o cara vai te ensinar pra você fazer só isso da vida. Você bota um dinheiro ali, como é que rende, como é que... Ele ensina os termos, bem maneiro. Então, se você quiser conferir, ele vai deixar o link aí, ó, embaixo aí, pra você.
Tá embaixo.
Falou, como é que é o nome do canal, Ricardo?
É Ricardo Alcântara. Ainda não tem um nome, assim, de impacto, não, mas...
Não, mas vai...
Quando Ricardo Alcântara...
Vai ter o linkzinho aí no...
Eu acho que tinha que ser Tio Ricardo.
Ricardo.
Igual o Instagram, né?
Então fechou, cambada.
É isso aí, fechou.
Falou!
Até a próxima.